Deputado, bom dia, boa tarde a todos. Deputado João Paulo, se eu concordasse com Vossa Excelência sobre a questão das vaias, eu confesso que eu ia vaiar Vossa Excelência pelo vosso discurso, falando acerca da sabotagem do atual presidente do Banco Central. Mas discordando de Vossa Excelência, eu acho que a vaia, sim, ela é agressiva, sobretudo da forma como foi proposta. E é verdade, seu presidente teve muita elegância quando deixou de lado as questões políticas e pensou de forma institucional. E para isso, tenho a certeza que vai encontrar aqui um deputado muito equilibrado, que, embora pense e discorde logicamente do atual presidente, reconhece atos de nobreza e atos que respeitam a nossa democracia. Senhor presidente, o que me traz à tribuna hoje, quero ser breve e queria chamar a atenção de todos os deputados. Na última sexta-feira, eu tive o prazer, deputada Gleide Ângelo, pela primeira vez, e eu quero publicamente reconhecer isso. Deputado João Paulo, Vossa Excelência, que foi prefeito da cidade do Recife, um bom prefeito, diga-se de passagem, eu confesso que eu nunca tinha adentrado na nossa biblioteca pública aqui na cidade do Recife. Biblioteca essa que é de responsabilidade do Estado. E o que me traz à tribuna hoje, Simone, para fazer um apelo, na verdade. Eu falei que o nosso mandato aqui é um mandato que vai estar pautando Pernambuco, naquilo que for possível, ajudando o governo, mas tecendo as críticas quando necessário, de forma muito republicana e buscando solução, Jarbas. Porque quando o deputado vai na ponta da linha fazer uma visita a uma instituição, uma entidade, uma escola, um posto de saúde, falar do plano de carreira, falar do recompletamento das polícias militares, como falou a deputada Gleide, falar da educação, quando falou a deputada Simone Santana, quando a gente tece uma crítica, não é a crítica pela crítica, é buscando solução. É buscando oportunidades. Foi assim o meu comportamento na Câmara do Recife quando foi líder da oposição por 6 anos, dizendo: olha, aquilo que é bom a gente ressalta, aprova e a gente conta conosco. É assim que nós nos comportávamos, Dani Portela. Vossa Excelência mais à esquerda, eu mais à direita, mas sempre pautando o Recife como ela deve ser pautada. E não vai ser diferente com o Pernambuco. E aqui eu não quero trazer uma crítica, mas fazer um apelo ao governo do Estado de Pernambuco. Um olhar, um carinho especial com a nossa biblioteca pública. E para isso eu queria citar Mário Quintana, um dos mais célebres poetas brasileiros, que disse o seguinte, abre aspas, os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são pessoas. Os livros mudam pessoas. Fecha aspas. Antigos ou novos, perfilados em prateleiras de bibliotecas, eles ainda atraem leitores. E visitar aquela biblioteca pública num dia emblemático, quando a biblioteca estava completando 171 anos de história, 171 anos de serviços prestados a Pernambuco, eu confesso que foi uma manhã inspiradora. Pois tive a oportunidade, senhoras e senhores, de conhecer o lindo prédio da biblioteca, nossa vizinha, aqui do lado. E confesso, nunca tinha visitado. Passei diversas vezes, mas nunca tinha tido a oportunidade de entrar. E que bom que o mandato de deputado e vereador, o mandato eletivo, nos dá essa oportunidade. Como alguém que vai fiscalizar as ações do executivo, ver o que está bom, bater palma, aplaudir, voto de aplauso, mas aquilo que está ruim, trabalhar para melhorar. E o que eu vi na biblioteca pública nos deu, acendeu a luz amarela, Jarbas. E entender que aquela biblioteca hoje, aqueles que fazem a gestão daquela biblioteca, servidores de carreira, a biblioteca é vinculada à Secretaria de Educação. E eu sou membro da Comissão de Educação, tenho uma pauta e um carinho com essa temática da educação. Eu não podia me omitir de subir essa tribuna hoje, não simplesmente para comemorar 171 anos da nossa biblioteca, mas para dizer, Sileno, que a nossa biblioteca precisa de socorro. A nossa biblioteca precisa da atenção desta casa, que a gente não pode permitir que este equipamento tão importante para o Nordeste continue com esse sentimento de orfandade como ela se encontra. De acordo com o levantamento realizado no Ministério da Cultura, senhoras e senhores, o Nordeste é a segunda região do Brasil com mais bibliotecas públicas. Ao todo, são 1.844. Só ficamos atrás para o Sudeste. São equipamentos espalhados em todo Pernambuco. Quase toda cidade, em toda região, tem uma biblioteca. E cabe à nossa Biblioteca Central fazer o monitoramento, o acompanhamento dessas bibliotecas. E a gente pensa, o que é uma biblioteca, gente? É simplesmente ter um espaço aberto para leitura, um acervo como é lá, mais de 300 mil obras? Não, mas existe todo um trabalho também de gerenciamento, de cuidado, de assistência que é dado às demais bibliotecas espalhado em todo o território. E o que eu encontrei hoje lá, infelizmente, Mário Ricardo, é uma biblioteca que carece de atenção, carece de cuidado, carece de recurso e hoje carece de gestão. E eu faço um apelo hoje, e eu quero não engrossar o caldo, mas dizer que a gente precisa acelerar o passo para algumas coisas.
Existem muitas instituições ainda que estão com capacidade de ordenar despesa, que estão com capacidade de gerir. E eu não quero tecer a crítica pela crítica, mas é importante a gente avançar. O que a gente não pode é fechar os olhos para o problema. Se existe um problema, eu quero dizer à gestão, ao governo do Estado de Pernambuco, conta com o deputado Renato Antunes, conta com esta casa. Estamos aqui para ajudar. Mas queremos também solução e não podemos mais, deputado Mário, simplesmente fechar os olhos, dizer que estava ruim e continua sendo ruim. Vamos melhorar. Isso é para melhorar, Renato Antunes. Coloco o meu mandato à disposição e dizer a todos os servidores daquela casa que eu não poderia deixar de subir essa tribuna. Eu ouvi falar lá no Recife, Sileno, que esta tribuna é como se fosse uma caixa de ressonância. Talvez o deputado não tenha poder para fazer, mexer no orçamento, porque a política pública, quem ordena a despesa é o executivo, deputado Duque. Vossa Excelência, que já foi prefeito, sabe que é o prefeito que faz. Mas a gente pode usar a tribuna para cobrar, para fazer o diálogo, para estabelecer a política pública, para discutir, e eu tenho certeza que esse vai ser meu comportamento de forma muito republicana, mas de maneira que a gente encontre solução. É para isso que eu vou andar o Estado, Mário. Amanhã, já quero dizer aqui que não estarei presente, vou estar em Caruaru, vou à Pesqueira, vou visitar a escola pública, vou entrar nas escolas e onde eu estiver dizendo, olha, que isso aqui é bom, vai ter voto de aplauso. Está ruim, o que é que eu posso fazer para melhorar? Essa é a nossa postura e o que eu vi na biblioteca foi muita vontade de servidores que estão motivados porque tem uma missão, Débora, entregar o resultado, mas estão sentindo órfãos. E se está sentindo órfão, eu falei para eles, contem com a Casa Joaquim Nabuco. Tenho certeza que os 49 deputados vão abraçar essa instituição e vamos buscar solução que, de fato, possa dar dignidade para aqueles que trabalham e para os milhares de pernambucanos que usufruem daquele equipamento tão importante. Antes de prosseguir, eu escuto o deputado Mário Ricardo com muito prazer.
Deputado Renato Antunes, eu me associo a Vossa Excelência na defesa desse assunto de extrema importância. Existem alguns órgãos que são imprescindíveis para a construção da sociedade que nós sonhamos. E a educação é preciso de um cuidado muito especial. E as bibliotecas públicas precisam dessa atenção. Essa casa, eu tenho certeza absoluta, na sua unanimidade, estará ao lado de Vossa Excelência na defesa desse tema tão importante. É preciso, sim, olhar com cuidado se está faltando os servidores, os administradores, é preciso fazer as nomeações, nem que sejam temporárias, mas ter alguém respondendo efetivamente por cada setor desse. As bibliotecas, elas são importantíssimas, essa casa, inclusive, premia as prefeituras, os prefeitos, né, amigos da biblioteca, e nós não poderíamos jamais deixar de nos associarmos a Vossa Excelência nesse pronunciamento, da presença de Vossa Excelência aqui trazendo esse tema tão importante. Então eu quero parabenizá-lo, dizer que Vossa Excelência conta com o meu integral apoio. Eu tenho visitado algumas escolas e vou passar agora a inserir também nessas nossas visitas as bibliotecas do Estado para dar a Vossa Excelência os elementos necessários, principalmente na área que nós temos uma atuação maior, para que Vossa Excelência possa reforçar ainda mais essa defesa desses equipamentos públicos de extrema importância. Parabenizar Vossa Excelência e desde já me colocar à vossa inteira disposição.
Obrigado, deputado Mário Ricardo, pela fala, incorporo a vossa parte, inclusive agradeço por assumir essa responsabilidade também como agentes públicos, através de mandato eletivos que temos, de visitar essas instituições e de abraçar aqueles que estão na ponta da linha. Antes de ouvir a deputada Débora, ainda usando parte do vossa parte, deputado Mário, eu entrei naquela biblioteca, não foi provocado, inclusive pelo prêmio desta casa. Aqui, quando cheguei, me surpreendi que existia o prêmio Amigos das Bibliotecas, né, das prefeituras. E eu fiquei curioso. E eu tenho uma educadora que trabalha comigo e a quem eu quero também dar honra, a servidora Ana Dácia, que está no nosso gabinete. E ela fez um trabalho fantástico e ela visitou a Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco. E quando chegou para contar os relatos do que viu, ela conseguiu me sensibilizar. E eu fui até a biblioteca a partir desse senso de curiosidade, mas incentivado por esse prêmio que esta casa instituiu. E a importância, que a gente pensamos que é algo supérfluo, mas na verdade gera debate, gera política, gera conhecimento de uma estrutura tão grande mas que precisa de voz. Eu falava lá para os gestores que eles precisavam de visibilidade. Não é Renato que vai dar essa visibilidade. É Renato somado com Mário, somado com Débora, somado com Collins, somado com o executivo também, que eu tenho certeza que a governadora Raquel tem um compromisso com a educação e com as nossas escolas públicas, com a nossa biblioteca, e vamos somar esforços, legislativo e executivo, para buscar solução e melhorar aquilo que está bom e consertar aquilo que precisa melhorar. Eu escuto a deputada Débora com muito prazer.
Deputado Renato, quero lhe parabenizar por trazer esse tema triste de uma sociedade, de uma comunidade que não tem a leitura. E hoje a gente tem acesso a uma biblioteca. É necessário a gente ter o cuidado com o acervo, né, com esses profissionais, e estimular. Eu sou da terra de São Bento do Uno, onde a gente tem o escritor Gilvan Lemos. Então é necessário que a gente não apenas cuide das nossas bibliotecas, mas que a gente possa também, por meio da editora de Pernambuco, da CEP, a gente estimule tantas pessoas, tantos escritores com excelentes obras, para que essas obras cheguem, para a população, estimular a leitura. Eu sou leitora, eu gosto de ler, e aqui inclusive eu trago uma passagem, do livro O Nome da Rosa. Não sei se tem aqui algumas pessoas que já leram o livro O Nome da Rosa. E lá a gente vê, onde a passagem, como você vê, como conhecimento é poder. A biblioteca, ela é restrita ao acesso de apenas algumas pessoas do clero. E por quê? Porque o conhecimento de alguns livros, e principalmente alguns livros, tinham conhecimento para poder gerar a consciência crítica da nossa população, dos nossos cidadãos. Então, leitura, conhecimento é poder, e a gente tem que estimular. Parabéns, deputado, e conte conosco também nas visitas das nossas escolas. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Débora. Incorporo a sua parte. Agradeço com carinho por ter se pronunciado acerca desse tema e se colocado à disposição. E antes de conceder ao deputado Sileno, que terei com o maior prazer, queria citar também João Cabral de Melo Neto, que fala que a vida não se resolve com palavras. E o parlar faz parte dessa casa. Falar. E dizer, Sileno, que a nossa fala, muitas vezes, mesmo que antagônica, ela gera ação. E é isso que a gente espera desta casa. E eu tenho certeza que assim a gente vai pautar o nosso trabalho. Precisamos, como povo e governo pernambucano, valorizar a nossa centenária biblioteca pública do Estado de Pernambuco, para que ela possa cumprir, continuar cumprindo, porque apesar de toda a dificuldade, ela tem cumprido a sua função. Inclusive, Silena, acabaram, não inauguraram ainda, mas está pronta lá uma sala específica para leitura Braille. Fantástica! E eu não conhecia essa realidade. E a gente precisa incentivar e dar voz para que ações como essa continuem. Débora citou aqui um autor regional. Lá existe uma seção específica para fomentar, para tratar da produção literária local de Pernambuco. Pernambuco que tem uma riqueza cultural tão grande. E o que me preocupa? A invisibilidade. Porque eu confesso, eu tive que confessar um pecado, dizer, olha, eu nunca entrei aqui e eu me sinto envergonhado. Como vereador que eu fui do Recife por 6 mandatos, agora estou deputado e só entrei aqui porque fui cutucado, num bom nordestino, pela minha servidora, que se sensibilizou. E eu trago hoje essa preocupação para esta casa e dizer que toda ajuda será bem-vinda, todo diálogo e construção, aquilo que foi feito no passado, ressaltar o que é bom e buscar melhorar e avançar para dar à nossa biblioteca visibilidade, para que ela continue atendendo Pernambuco, atendendo o Brasil e, pasmem, atendendo ao mundo. Escuto com muito carinho o deputado Sileno Guedes.
Deputado Renato, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu venho aqui me solidarizar com a preocupação e a fala de Vossa Excelência. Eu acho que já está aí no seu WhatsApp um belo relatório produzido pela Biblioteca Pública Estadual do último quadriênio, onde nós pudemos comprovar tudo isso que Vossa Excelência está dizendo. A sala Braille, o espaço dedicado ao lançamento e à produção literária regional, diversos eventos, seminários que foram realizados naquele espaço, as reformas físicas que foram feitas ao longo desses anos, numa tentativa de integrar esse equipamento tão importante para o nosso Estado, para o Brasil, para o mundo, como bem lembrou Vossa Excelência, a vida de todos nós. Lá tem espaço para estudantes que estão se preparando para o Enem, lá tem espaço para lançamentos literários, lá tem salas de internet, lá tem uma das maiores coleções que uma biblioteca pública possa oferecer ao seu público. Então, é um espaço que efetivamente precisa ser olhado pela sociedade, pelo governo do Estado, claro, que é um equipamento da Secretaria de Educação, mas precisa ser olhado por essa casa, pela sociedade como um todo. Então, eu me solidarizo, eu estou muito preocupado, porque ainda não existe o gestor, ainda não chegou o gestor da biblioteca pública, e como bem lembrou Vossa Excelência, não, aquilo é um tipo de equipamento que não pode sofrer descontinuidade. É muito difícil você construir e dar as condições de um equipamento daquele, mas é muito fácil e muito rápido ele declinar, ele perder sua qualidade. Então, a biblioteca tem um corpo técnico extremamente qualificado, tem servidores dedicados, mas é preciso, como bem disse Vossa Excelência, é preciso que se tenha a liderança, que se retome a liderança do gestor para que possa dar continuidade a esse trabalho contínuo que é o aperfeiçoamento da educação. Então, nesse tempo em que a gente lembra, né, o aniversário da nossa biblioteca, é importante que essa casa fique atenta, inclusive, senhores deputados, senhoras deputadas, com a destinação de emendas, para que a gente possa garantir a crescente qualidade daquele equipamento. Então, eu fico muito feliz em compartilhar com Vossa Excelência nessa tarde a preocupação com a nossa biblioteca pública. Muito obrigado, senhor.
Obrigado, deputado Sileno. Obrigado também por trazer sua contribuição, a parte, a preocupação, que é bom destacar. Não é uma preocupação hoje político-partidária, é uma preocupação de todo cidadão pernambucano que tem naquele equipamento, sobretudo para quem precisa de acesso à internet. E aí eu tenho que falar, porque verdades precisam ser ditas. E aqui vocês vão encontrar um deputado que vai falar a verdade. Eu me deparei com uma sala de internet sem internet. E quando eu venho à tribuna fazer um apelo, não é registrar o que está ruim, Simone, é dizer, olha, o que é que eu posso fazer para melhorar? Inclusive, de pronto, liguei para a secretária de Educação, secretária Ivaneide, que gentilmente nos recebeu, foi sensível, já marcamos uma reunião para a próxima sexta-feira, onde a temática, Jarbas, específica é falar sobre a Biblioteca Pública de Pernambuco. E eu quero reforçar o aparte do deputado Sileno e fazer o apelo à casa, que na hora que esta casa, de forma individual, cada deputado, de forma muito republicana, democrática, que tem de discutir Pernambuco, possa olhar com carinho e parte dos nossos recursos, quem sabe a gente destinar recursos, né, de bancadas mesmo, recurso, eu não sei como se trata emenda. Na Câmara do Recife, nós não tínhamos emenda positiva porque a gestão não deixava. Opa, desculpa, não havia essa política institucional, não havia lei para isso. Lá as emendas não são institucionais, não são, né, não são obrigatórias, digamos. Elas fazem de conta que existem. Mas aqui parece que há. E se há, a gente faz esse apelo para que a gente possa fazê-lo de forma coletiva. E eu escuto o deputado Jarbas com muito carinho.
Primeiro, eu queria lhe parabenizar por trazer esse assunto tão importante, deputado Renato Antunes. E falar da coincidência, apesar de eu ter falado da tribuna aí, onde Vossa Senhoria fala de espaços diferentes, mas falamos sobre o mesmo tema, que é educação através dos livros, que é cultura, que é arte. E parabenizar você pela coragem, apesar de você ser um deputado da base do governo, trazer esse assunto à tona, a essa casa, e não falando por falar, falando porque quer buscar soluções, e eu me incorporo a Vossa Excelência para buscarmos soluções para as nossas bibliotecas. Um abraço.
Obrigado, deputado Jarbas. Não esperava menos do senhor. Vossa Excelência, eu lembro, tocou nesta temática e tenho certeza que vai cooperar muito. Essa é a ideia. Não é, como diz aquela língua, né, tapar o sol com a peneira. É ter os problemas, vivemos num estado complexo onde todo dia quem está gerindo o estado tem um problema para resolver, mas a gente precisa buscar solução. Problema vai ter muito, todo mundo aqui tem problema quando acorda de manhã. A gente vai buscar solução e eu agradeço a Vossa Excelência por se somar, para que a gente possa buscar solução junto. Concluo, senhor presidente, e me alonguei e fazia até um apelo à mesa. Aquele relógiozinho ali tem hora que está 1:30, depois volta para 3. Sejam rígidos comigo, senão eu fico aqui falando a tarde todinha e o pessoal da imprensa vai cansar e os deputados também precisam ir para a rua. Há muitos desafios a ser feito, prefeito João Paulo, mas eu queria destacar que nós precisamos cuidar para que aquele espaço seja modernizado e ampliado, ampliar o quadro de funcionários, principalmente bibliotecários, terceirizados. Infelizmente, carece de segurança, Sileno, ali ainda. A gente viu que tem pouco. Aquela biblioteca funciona amanhã, tarde e noite. E é importante a gente tratar essa temática. Dar visibilidade aos serviços por elas ofertados. Retomar projetos inacabados. Fiquei muito surpreso quando ouvi falar que havia ali um projeto para ampliação, criação de um anexo. Havia recurso federal, inclusive, para isso. E o dinheiro foi embora porque o projeto não foi concluído por questões burocráticas, ambientais, que tem que ser debatidas, mas precisam ser enfrentadas e não simplesmente problema ser rolado para futuras gerações, que foi o que aconteceu neste caso, da reforma daquele espaço, da ampliação através de um anexo. Inauguração da sala de Braille, podemos fazer isso e dar visibilidade, entre outras ações que podemos fazê-la, mas faremos a partir de um conhecimento, e hoje eu procuro dar conhecimento às senhoras e senhores. Eu concluo a minha fala com algumas das palavras que foram ditas por funcionários durante a minha visita, deputado Valdemar Borges. Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Educação, que tem pautado essa comissão com tanta responsabilidade, com tanto carinho, e eu me sinto honrado hoje de ter a sua presidência, e como já falei, apesar de pensarmos diferente, a pluralidade nos faz avançar e não retroceder. E eles falaram, não podemos continuar com esse sentimento de orfandade. Temos esperança que veremos dias melhores para a biblioteca. E é assim que eu espero. Que Deus nos abençoe. Abençoe Pernambuco.